Olá, boa tarde, com muita alegria, estamos mais uma vez no DR, na CPT, na Rádio Cristo para Todos, uma boa companhia para você. Eu e a minha querida Silmari estamos no ar, aqui não se enxergando mais no telão, mas só vendo o tema de hoje, que é...
Que é Tintim, celebrando a vida dos leves.
Como é bom ter alguém ao nosso lado que nos ama, nos cuida e nos respeita. Como é bom dormir e acordar ao lado de quem amamos. Como é bom compartilharmos momentos felizes ou tristes com quem confiamos o nosso coração. Muitas alegrias nós temos na vida a dois, por isso Tintim, celebrando as muitas bênçãos na vida do casal. Hoje é só alegria, não queremos falar de problema, de dificuldade, não. Só alegria, lembrar das grandes alegrias que nós temos na vida a dois. Por isso que estar casado, bem casado, é uma grande bênção, uma grande oportunidade de aproveitar as bênçãos da vida com a pessoa amada. Vamos olhar para o nosso relacionamento hoje com um olhar otimista, só vendo o lado bom da vida. Não acha, Silmari?
Eu acho, isso aí.
Então você que está em casa também pode compartilhar e dizer para a gente quais são as bênçãos, né? Quais são as alegrias que você, na vida dois, tem para agradecer a Deus. É o verdadeiro programa Show da Benção. Não é? Mas olha quantas bênçãos. Eu abri aqui
muitas.
No Salmo 127, por exemplo, e ele diz que uma das bênçãos é que os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Né? Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. E também diz no Salmo 128, em casa a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Olha que benção. Silmari tem me dado pouca uva, até tem uva no, na geladeira, mas você não me ofereceu.
Tem.
Né?
Tem uva verde, tem uva...
O que será que o texto quer dizer que a esposa vai ser como uma parreira que dá muitas uvas? Qual a sua exegese desse texto bíblico?
Não sei. Pode ser uva docinha, pode ser uva azeda também. Mas são os frutos, eu acho.
É, as bênçãos, é uma verdadeira bênção, é o show da bênção hoje.
Mas também tem, tem isso, né? Mas para a uva poder produzir, você tem que cuidar dela.
É, mas já vamos começar a falar de problema, cara.
Cara, que não.
Ah, meu pai amado, são as bênçãos hoje. Vamos citar as bênçãos. Eu quero uma hora só de bênção.
Quantas bênçãos elas são?
Então, uma das grandes bênçãos da vida dois é você ter filhos. Os filhos são uma bênção ao Senhor. E dão dor de cabeça também. Tem gente que sofre com os filhos, né? Se incomoda com as tranqueiras, velho. E a gente sempre ora a Deus que dê, né? Abençoe os nossos filhos para que sejam verdadeiras bênçãos. O que mais de bênçãos na vida dois, Silmari? Conte, você que é bem casada.
Eu sou bem casada.
Isso.
Nosso próprio relacionamento, Júnior, a gente conseguir mantê-lo, né, a nossa convivência, a nossa parceria juntos, né, eu acho que essa coisa a gente se dá bem de conseguir bater papo juntos, de se divertir juntos, de poder sentar assim no final do dia e conversar, assistir um filme, a gente não tem o hábito de tomar um chimarrão, mas de tomar um café,
um frisante.
Então, assim, tomar um café juntos, mas eu acho que essa coisa de poder sentar, conversar.
Então, a companhia é uma bênção. Você ter uma boa companhia, né? Você dividir a vida. É como esse texto que eu li, né? Como é bom ter alguém ao nosso lado que nos ama, que nos cuida, que nos respeita. Né? Como é bom acordar ao lado de quem amamos. Então, só isso já é uma alegria, um amor correspondido, né? Um amor vivido a dois. É tão bom, é tão gostoso você ter com quem sentir que aquilo que você sente é recíproco.
E às vezes não é nem o fator de você precisar conversar, mas simplesmente chegar assim, né, no final de oi, tudo bem? Você não deve ficar ali do lado, né?
É, tem para quem voltar, é uma benção. Né? Você não viver a solidão. Né? Muitas pessoas sofrem, pessoas... viúvas, solitárias.
Às vezes esse momento se faz necessário, faz parte da nossa vida.
Então você ter companhia, ter uma boa companhia ao seu lado, alguém que te ajuda a construir uma vida, né, uma história. Então são muitas as bênçãos e a gente quer olhar exatamente para mostrar que vale a pena estar casado, vale a pena estar juntos, porque realmente estar o casamento é a gente estar junto debaixo da bênção de Deus. Né? A mão poderosa e generosa de Deus está sobre o casamento, sobre um casal. É a promessa de Deus, né, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso também serve para o casamento. Né? Deus nos abençoa, a gente recebe das mãos ali, né, do pastor, em nome de Deus, a bênção de Deus sobre o nosso relacionamento.
A gente trouxe, né, esse tema Tintim, né, celebrando a vida a dois, pensando que hoje nós estamos aqui, né, encerrando, né, o ano de 2020 dos nossos programas ao vivo aqui na Rádio CPT, então... É pensando nisso
as
mesmo,
rádios,
né,
entram em merecidas férias de nós, né? Rodrigo, Luana, Éder. Né?
Pensando realmente nisso, né, gente? Fazendo uma reflexão, né, de tudo que a gente passou por esse ano de 2020, e não só no nosso relacionamento como casal, mas durante o nosso ano de 2020, como foi... casamento, com filhos, com os amigos, na rádio... no trabalho.
Claro, nisso não ia ter gente aqui com a gente hoje.
Ia?
Ah, vocês perguntaram antes se podia vir no programa, assistir ao vivo aqui?
Não, amorzinho, não era no nosso programa.
Ah, era no programa de Natal?
Era no programa de Natal.
Pô, achei que era aqui hoje. Ah. Oh, que bop furado, né, seu Rodrigo? Você que tá rindo aí também.
Nós temos o Rodrigo aqui com a gente.
É, o Rodrigo tá aqui por obrigação. Sim.
Ele tá trabalhando, mas
ele
tá aqui
é pago
pra
isso, coitado. Se ele não sair. Ele
vamos
pode...
marcar pro ano que vem, então, pra gente combinar.
É, vamos fazer programa de auditório.
Ah, a gente teve um programa. Oh, isso foi uma coisa muito bacana, né? Se a gente pode. Não foi durante esse ano de 2020, mas a gente pode recordar e celebrar que nós tivemos. Foi em 2000.
Foi no Congresso Nacional de Jovens, né? De 2019.
Lá em
Aracruz, que a gente fez o programa ao vivo lá do.
Do Congresso,
do hall,
né? É. Com o Carlos. E a. Nossa, me fugiu o nome dela.
A esposa do Carlos.
Já lembro dela.
Ou também. Ai. O Jackson, né?
Para, Júnior.
O Jackson é a esposa, lembra?
O Jackson, a Laís, e o Carlos e a...
Eles estão ouvindo o programa. Ao Covid. Álcool em gel, cuidado com o álcool em gel, ele apaga a memória das pessoas, né?
Gente, que coisa triste.
Esses dias eu vi a Silmar com um loiro alto ali fora, de mão dada,
Júnior,
ela falou assim...
Com isso, que
nossa,
é muito feio.
É, eu achei que era você.
Júnior... Não faz isso comigo.
É, fica aí, que vergonha. Então, é assim, são bênçãos, né?
Bênção
casar com uma esposa esquecida também, que ela não lembra das traquinagens que a gente faz.
Ela vai fazer. Agora eu não vou tentar
então,
lembrar.
Então, é que eu estou tentando falar para você ter tempo de pensar no nome.
Agora que eu vou tentar lembrar, daí eu esqueço
então,
mais
daqui
ainda.
A pouco
mas,
vem.
Enfim.
Daqui a pouco vem. Então, são muitas as bênçãos, né? A gente quer olhar para o ano aí, a gente poderia olhar para trás, e às vezes a gente tem essa tendência. É, até dizem, né, nos negócios, quando um cliente insatisfeito fala para 10, 11 pessoas, e um cliente satisfeito às vezes só comenta com ela e olha lá. Então a gente sempre, também às vezes tem essa tendência no nosso relacionamento de ver as dificuldades, os problemas, nossa, não é fácil, mas são muitas as bênçãos, né? São muitas as bênçãos da... entra no Face dele mesmo. Muitas as bênçãos que Deus nos dá nessa vida, né? Olha só, na saúde... No ano de 2020, em que o assunto, o tema da saúde estava em voga, e a gente continuar, né, superando as dificuldades de saúde e estar aqui saudável, né, agradecido a Deus por ter a saúde, né, a saúde da Silmari, a nossa saúde, da família. Então, olhar para trás com gratidão a Deus que abençoou a nossa família, que também nos deu muita saúde, né? E que naquele momento também de adversidade que a gente teve o apoio, né, um do outro, né, também.
Nossa,
isso mostra como
importante
é importante isso. A gente ter a família, né, unida, e que aí no momento de dificuldade a gente consegue, com a força da união e do afeto, também superar. É uma das grandes bênçãos, a gente nunca está sozinho diante de uma dificuldade, a gente tem o apoio da outra metade, a gente tem o cuidado da outra pessoa, e isso é uma bênção que a vida a dois nos dá. A outra bênção muito importante, né, que apesar de todas as dificuldades, a gente também, às vezes profissional, a gente tem alguém que está ali nos apoiando, nos incentivando, nos motivando, com palavras de carinho, com palavras de apoio, né, nos trazendo às vezes de volta, né, que às vezes a gente está lá embaixo, parece que está afogado nos problemas, e aí a mão, né, do teu esposo, da tua esposa que vem e te ajuda nesse momento de dificuldade. São coisas que na vida dois acontecem mais, né, e a gente percebe mais. Então, é uma bênção, né? Magali Schmidt, por exemplo, está completando 30 anos de vida. São muitos desafios.
Essa companhia presente, né, Júnior, faz toda a diferença, né?
Muitas alegrias também, né? Então, hoje é um programa em que a gente quer recordar e dar graças a Deus, né? O nosso programa de ação, né, de graças, assim. É o último programa do ano. Falam sempre em fazer balanço no final do ano, né, nas empresas. E a gente quer trazer com muita alegria e com muita gratidão no coração as bênçãos que a vida dois proporciona para nós. Coisas que sozinho a gente não teria condições de ter, talvez, e na vida dois a gente consegue. Né? A gente é mais forte, né, eu acredito, a dois do que sozinho, porque a gente se complementa. Né? Então, esse complementar é um acréscimo. É algo que a pessoa traz para a tua vida e você para a vida dela, que quando a gente é bem casado, obviamente, isso nos traz mais força, mais sabedoria. Por isso que é tão importante que a gente saiba aproveitar o que o outro tem de melhor, né? E isso eu acho que é uma grande bênção, né? Você ver que a pessoa te complementa e você complementa ela. Porque às vezes a gente precisa que um dos dois seja mais explosivo, né? Às vezes mais ousado, mas também em outros momentos a gente precisa daquela tranquilidade, daquela serenidade da outra pessoa, para que você saiba, na dosagem certa, enfrentar as situações da vida. Né? Dificuldade, gente, isso é da vida. Isso é da vida, né? A gente tem que compreender que a vida é feita de dificuldades. Né? Desde que o pecado entrou no mundo, isso é uma coisa que não tem como mudar. Vamos enfrentar, passar por diversas tribulações na vida. Isso é de qualquer ser humano. E como a Magali comentou aqui, é uma bênção continuar juntos. Então, essa é uma outra bênção, né? Quando a gente olha para trás, apesar dos pesares, estamos juntos.
Lembrei o nome, óbvio, fui pesquisar.
Edna, um grande abraço para você, para o Carlos. Eles acham que estão na praia. Encontrei o Carlos sexta-feira passada num evento lá no Seminário Concórdia. Aproveitar e mandar um grande abraço também para os formandos, meus colegas, pastores, que estão aí diante de desafios. Hoje já tinha um pastor lá buscando caixa para mudança lá na editora hoje.
Valeu.
Então é um momento também de, né, uma etapa concluída da vida, e agora vão aí diante. Aí nós temos formandos que a esposa está grávida, já vão chegar
essas,
né,
novas etapas.
É tão bonito. E a gente olha para trás e viveu isso, né, Simone?
E eu acho que essas coisas fazem parte, né, Júlio? Porque a gente passa por isso juntos, né? São desafios e coisas que a gente não sabe o que vem pela frente, né, Júlio? E a gente aprende junto, passar por cada desafio, né? E não importa de que forma vem isso. A gente tem isso como família pastoral, mas isso acontece na carreira e na vida de qualquer um, independente da profissão que seja. Como professor, como médico, como enfermeiro. Não importa do jeito que seja. A vida leva a gente por caminhos que a gente não escolhe, não imagina como vai ser. A gente sabe que Deus cuida.
Né? Isso é uma outra grande bênção, né, da vida dois, é a gente poder viver e compartilhar a nossa fé, né, juntos. E também em momentos da fé, às vezes um está mais, né, vamos dizer, numa alta do que o outro. Isso também é muito importante, né, que como é bom a gente poder compartilhar a mesma fé, ir à igreja juntos, né, a gente sente até falta disso hoje em dia, né. Então, é uma grande bênção você. Eu acho que a primeira grande bênção de um casal é você ter encontrado a pessoa para dividir a vida. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem a agradecer a Deus. Quando a gente tem um marido, uma esposa que de fato está junto, está no mesmo time, está jogando junto, não é? Que está ali ombro a ombro com a gente. Acho que essa é uma grande bênção, né? A primeira grande bênção. E o que você tem a nos contar aí, Simone, apontando gentilmente, docilmente para o seu celular?
Nós vamos ler aqui, né?
Conte-nos. Eu já li ali que tem pessoas que veem nosso programa, que é o momento do devaneio.
Devaneio?
É, o show da bênção hoje
Você leu todos bênçãos aqui, devaneios. Ou não?
Não, eu li, mas não falei. Em
então vamos
bons...
lá. A Mirna Iski dá oi.
Mirna Whisky?
Mirna Iski.
Isque, não é uísque. É cedo para tomar uísque.
É tudo isso.
Um abração para você, Mirna.
A Reni Rose dá uma boa tarde a todos.
Oi.
Né, a nossa amiga Elisa Feldman diz, eu e Renato temos tantas e tantas bênçãos nas nossas vidas e não temos como enumerar.
Mas
cada
quantas
dia,
bênçãos, quantas, né? Quantas bênçãos.
Conta quantas elas
são. Não é só de contar, conta para nós.
Cada dia, né? Agradecemos imensamente a Deus, né? A Tarsila Plaque diz, parabéns ao casal, que Deus abençoe vocês. Ela é de Alvorada, da comunidade de São Marcos.
São Marcos ali, muito bem, Alvorada, nossa vizinha aqui de Porto Alegre.
A Lili Schiller dá boa tarde, Deus abençoe a todos os casais, que tem muitas bênçãos para lembrar. A Marli Grube dá uma boa tarde, a Emília Roxo, boa tarde, pastor, amém, estamos na escuta, linda mensagem, grata. Ela é de Porto Alegre, abraço
que,
a todos.
Nós que agradecemos pela sua audiência.
A Gelânia Scheid dá uma boa tarde.
Fala, Gelânia, um beijo, aquele abraço rubro-negro.
A Rosângela Destro, boa tarde, assistindo o programa, assistir o programa é meu momento de devaneio.
Viu, fica viajando na maionese.
Viu? Aí a da Magali você leu, né? Que eles estão comemorando os 30 anos, né? Passar por...
Você olha pro Otto, não percebe que tem 30 anos de casa. Quando você olha pra Magali, você fala, 30 anos, faz sentido.
Você, Junjo. A Jacira Borba nos assistindo, a Deolinda Kusendorf, boa tarde, com Jesus. A Lili...
Você já encomendou o bolo com ela?
Claro que já garanti, até porque o Otto colocou lá que tudo a Rainha bem. Elizabeth gosta muito desse bolo. Aí eu falei, antes que ela encomende todos, eu já garanti o meu.
Exatamente.
Né?
E quem é ela para competir conosco?
Exatamente,
na preferência.
Até porque sexta-feira eu tenho que acordar bem cedinho para ficar esperando.
Ele chega às 11 da manhã aqui.
Nada, cedinho o Otto está fazendo as entregas dos bolos. Encomendei o bolo e uma rosca de polvilho. A Lili Schiller, ela colocou assim, ó, é mais forte na vida a dois. Sozinha não é nada fácil. Não ter com quem contar não é fácil.
Pois né? O Driss é quando você é casado também, aí não pode contar com essa pessoa, aí é pior ainda.
O Jorge Antônio Torres Pizurno, ele dá uma boa tarde pra gente. Nosso compadre, qual deles? O Vanderlei Lang está nos assistindo.
Ô, compadre, corintiano, ó, torci pelo Corinthians domingo pra ganhar do São
Paulo. Você acredita que eu não acreditei nisso? Eu falei, não. Como dizem os gaúchos, me caiu os butiá do bolso quando o Júnior me falou. Quando eu vi que o Júnior estava assistindo... torcendo pro Corinthians. Eu falei, não acredito, a vida toda que o Corinthians era ECA, ensinou pro Gui. Corinthians, ECA, a vida toda torcendo pro Corinthians.
Você vê como a palavra do pai é tão forte, contando aí o Vanderlei deve lembrar o dia que nós fomos ao Museu do Corinthians e eu sempre falava...
O Vanderlei tava junto?
O Vanderlei e o Hugo.
Era o Hugo que tava junto.
E o meu irmão que é corintiano também. Aí eu falava sempre pra Silvia, assim, a primeira coisa que eu ensinei na vida pra Silvia. E... falava, Corinthians, ECA, Corinthians, ECA.
Quem tá assistindo nosso programa e por acaso não sabe... Júnior é flamenguista.
É, por isso que esse botão é vermelho e eu tô de preto. E aí nós estávamos lá no museu e aí de repente ela vomitou no museu, né? Do Corinthians. Então,
a gente morava em São Paulo,
vê
né,
como
gente?
A palavra de pai tem poder.
Ai, Senhor.
Corinthians, ECA.
A Salete Huller, da boa tarde, ela é da congregação Santa Cruz, lá de Ponta Grossa.
Da minha terra natal, da minha terra nativa. Isso sou aí. Nascido na antiga maternidade Santana, que hoje acho que é o hospital da Unimed, e se eu não me engano, não fica muito longe da igreja. Mas eu fui batizado na igreja de Confissão Luterana, em Ponta Grossa.
Olha, Janaína.
Que acho que é bom pastor. Bom.
A Janaína Anacleto está me ajudando, mas agora eu já lembrei, Janaína, obrigada, que é o Carlos e a Edna. 3 dias depois eu lembrei.
Ela não lembrou, ela foi pesquisar
nos universitários. Eu fui pesquisar, mas eu consegui encontrar a informação.
Você viu que esses dias o Google caiu, né?
Sim, mas ele já levantou
o Google
rapidinho.
Caiu, você viu, né? Que falaram que nem o Google aguentou 2020. Pediu para sair fora.
Mas ele já está recuperado do tumor.
Coitado.
A Zane Proust está dando uma boa tarde. Parabéns a todos nós que temos a oportunidade de passar um Natal em família. Que 2021 seja repleto de luz em todos os nossos lares.
É amém, igualmente. Obrigado, feliz Natal, Zane. Feliz Natal.
Igualmente a você, todos
sou
os seus
sou aqui
familiares.
Na terra e lá no céu.
A dona Lígia
jubilar
Alt,
e cantar.
Nos assistindo também.
Quem?
A dona Lígia Alt.
Dona Lígia, parabéns, 50 anos, a senhora, choro, né, o pastor Curte. A gente acompanhou pelo Facebook, uma alegria, que Deus continue abençoando o casal, né, que muitas e muitas felicidades Deus continue derramando sobre as, a senhora, seu esposo, obrigado pela dedicação da senhora e da sua família também ao trabalho do Reino de Deus, especialmente no trabalho em Curitiba, pastor, né? Foram muitos anos ali no JuVV, então é uma referência ali para Curitiba e região. Um abraço forte para a senhora e para a família. Quem mais, dona Silmar?
Ah, a mina e esse que ela colocou aqui.
Já são 6h55.
É por causa da falta de luz que teve aqui, o relógio não foi arrumado ainda. Mas a mina e esse que colocou uma linda mensagem e está agradecendo a Deus pela saúde e pelo tratamento de câncer que deu certo, que ela é de Juí.
Ijuí, terra da Bruna Plesnik.
É isso aí.
E dos pais da
e
Bruna.
E o Djalma Albuquerque.
Grande Djalma, meu parceiro de café da madrugada. E Djalma, o Djalma vigiava meu sono. Viu? Era o nosso plantão da madrugada.
Também,
e quantas vezes tomamos café e batemos altos papos lá no interior de Pernambuco.
Olha, Rodrigo, hoje são meus cabelos tão arrepiados. Lembrei da Tânia. Tânia, ontem no nosso programa, ela começava
ela, não, ela ficou, você viu que ela ficou brava uma hora, que falaram que ela usava laque.
Não,
ah,
não
rapaz,
ficou brava.
Ela ficou brava.
Não ficou brava. Tânia
ficou,
não ficou
brava. Tânia ficou brava. Uhum. Lá, ela falou que era, como é que é? Era fixador.
Fixador. É que laque, ela, como que eu falo? Que laque entrega a idade da gente.
Então, vamos assumir a idade.
Mas a Tânia assume a idade dela.
Uhum.
É que as pessoas hoje não usam.
A Tânia
mais
é uma assumidade, eu concordo, mas a assumidade ela não assume.
Ela assume sim, ela fala com todo orgulho que ela já é uma.
Que ela tem 80 anos?
Claro que não, né, amor? Primeiro
ela
que ela não tem 80
nunca
anos.
Nunca falou isso no rádio.
Claro que não vai dizer, porque
pede
ela não tem.
Pede pra ela mostrar a identidade.
Ela não tem.
Ela
anos.
Encontrou, ela começou a cevar o pastor Egon lá no jardim de infância.
Me poupe, agora vocês vão querer deixar ela brava.
Tá vendo?
Né, amiga Tânia? Daqui a pouco ela. Ó, dona Lígia agradeceu você.
Ah, nós que agradecemos. Então, muito bem, seu Djalma, uma boa tarde também. Pastor Valdemar em Djalma, quem conheceu o Júnior, né? Ou o Gordo no seminário, agora fica chamando Pastor Valdemar.
Ele chamava de Gordo ou chamava de Júnior?
Não, o Djalma acho que me chamava de Júnior só. Às vezes nem chamava, também só abria a porta e entrava. ele era de casa. Aliás, ele, né? O Zé, né, Djalma? O que aconteceu com o Zé? Vivo ainda, Zé? Esses dias nós perdemos, né? Um colega lá, um companheiro de guarda. Eu digo companheiro porque eu fui guarda no seminário também. Eu às vezes trabalhava na guarita.
Vamos trabalhar no nosso programa agora.
Então, são muitas as bênçãos. Você vê as bênçãos que a gente também, como família, eu acho que é importante a gente agradecer a Deus, são os amigos. Né? A vida a dois proporciona encontros, amizades. Né? A gente tem convivido aqui, né, no nosso condomínio e reencontramos, aí, por exemplo, eu, o pastor Joel e o Éder, né, que somos companheiros de seminário, né, contemporâneos. E aí a gente teve o grande privilégio de fazer uma boa e grande amizade também com as esposas.
É.
Né? Então, a Silmária, a Manu,
Ludmilla.
A Lud. Então, assim.
Acho que a gente podia trazer.
É, um dia nós fazemos um programa. Não dá tempo, porque é muita mulher falando. Né?
Ah, engraçadinho. É, você, e Joel,
e quarta-feira eu estou aqui exatamente porque estou em reunião de diretoria. Mas quem sabe
mas
as meninas.
Mas agora nas férias a gente podia.
Mas
férias,
eles vão viajar e tal. Mas vamos ver, não sei. Não
talvez
sei.
Até março a gente
porque
consiga.
Eu vou constranger os vice-presidentes.
Não,
vai
a gente
dar
conversa.
Problema. Vai dar problema.
Bonitinho aí.
E, mas assim, eu acho que é uma grande bênção também quando você consegue ter essa bênção dos amigos, né? Eu acho sempre muito legal, assim, o Mares, por exemplo, chama muitas pessoas de tio, do nono, que na verdade não era teu tio nem teu nono, eram amigos dos seus pais,
sim,
né? E pessoas que fazem parte da tua vida e se torna a família também, né? Então, acho que isso é uma outra grande bênção.
A gente agrega pessoas, né? Com,
e que pessoas que agregam.
Com um carinho diferente.
Pessoas que agregam,
né,
no nosso relacionamento,
inclusive. E é interessante,
inclusive.
Eu acho que essa...
Às vezes faz a gente brigar também, né?
É, mas eu acho que esse convívio que a gente teve dentro do seminário, eu acho que traz para a vida da gente, aumenta a nossa família, né? O nosso núcleo familiar se torna muito maior, né? A gente vira uma família gigantesca nesse sentido, né? Eu percebo muito isso hoje aqui no Rio Grande do Sul. Sou paranaense, fui para São Paulo, a gente morou dentro do seminário, nós moramos
três anos.
E depois do seminário fechado ainda, a gente acabou morando lá um tempo. Mas durante o teu período, então eu morei um ano lá depois de casado, no teu último ano de formatura.
Nós ficamos 8 anos e meio lá e agora já estamos aqui há mais tempo.
Mas ali naquele teu último ano de estudo, eu conheci, né, a tia Nádia ali, que hoje, né, a gente convive muito mais com ela, e eu não consigo chamar ela de uma outra forma, né? E acho isso muito bacana, e a gente vê como isso E tem quantas esposas de pastores que até hoje, né, tem essa coisa do tia Nádia para ela. E
se entrega a idade isso, também, né?
Mas percebo que isso, assim, para ela é muito bacana e ela gosta disso e demonstra um carinho,
e
uma
a vocação dela, né? A vocação dela sempre foi
essa. Quão bacana é isso, né?
E aí, assim, sexta-feira eu estava lá no seminário e estava lá a tia Nádia, né, trabalhando na Asas e né, com todo aquele carinho que ela sempre transmitiu para os alunos e familiares dos alunos lá em São Paulo, aqui da mesma forma, né? Então é nossa grande, né, uma das nossas mães, né, no seminário, a tia Nádia. E é bacana, então, essa é uma outra bênção, né? Quando você consegue também trazer pessoas que agregam para o seu relacionamento, pessoas que alegram os seus dias, são pessoas agradáveis, né? Pessoas que são bênçãos que a gente tem que... se, por exemplo, eu fosse solteiro, ia ser muito mais difícil ter essa relação, né? Porque casado busca, né, casais casais, né?
Uhum.
Então é tão interessante isso. Então isso é uma outra grande bênção que a vida a dois proporciona, né? E a família proporciona, da gente ter encontros com mais pessoas. Mas eu acho que especialmente é isso também que eu escrevi aqui, Silmari, que uma grande bênção é a gente poder construir um lar. Eu acho que a família, o casal é o núcleo, né, que inicia uma nova família. E aí esse casal, quando consegue não construir uma casa, mas construir um lar, né? E aí é muito importante o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Então essa é mais um motivo de agradecer a Deus, né, que realmente a gente conseguir construir um lar, não uma casa, não só um abrigo contra a chuva, um lugar para a gente dormir, mas um lugar onde a gente pode sentir um pedacinho do céu, né? O nosso porto seguro, o lugar onde a gente tem a alegria e a felicidade de estar.
Um lugar,
né,
seguro.
E isso, Deus, é uma bênção que a gente constrói, né? Que a gente aposta, né? É uma aposta. Uhum. Quando a gente casa, a gente aposta nisso, a gente sonha em construir uma família. A gente sonha em construir um lar, a gente sonha.
É o que a gente planeja.
Né? E aí, quando você olha, poder olhar para trás, né? A Magali falou em 30 anos, a gente tem aí 20 anos, né? 21 anos. Vários casais aí comemoraram, né? Dona Lígia, pastor Curto, 50 anos. Em que a gente olha para trás, assim, e pode fazer tim-tim.
Porque construir um lar, né? E a gente pode e parar para pensar e dizer assim: não, eu faria tudo de novo, eu renovo os meus votos, né? Eu acho que isso é o bacana.
Agora,
né?
Você imagina, né? Por exemplo, olha, vai olhando para trás, né? Dona Lígia e o pastor Curte, a Magali, o Otto. A partir do encontro deles, né, vieram os filhos. Hoje já são os netos. Se esse encontro, esse sim, não tivesse acontecido lá atrás, essas pessoas não existiriam.
Sim.
Nós, né? Se nós dois não tivéssemos nos encontrado, não existiria a Silvia nem Júlia. Existiriam outras pessoas. Mas a gente não teria vivido essa história. Então, quando Deus, a gente olha para trás e acho que é de gratidão a Deus. Puxa, de Deus. Se eu morresse hoje, eu morreria feliz porque a gente construiu uma.
Eu marquei nessa coisa família, de, né? São perspectivas, são novos olhares, gratidão, né, celebrações. Eu acho que é isso, né? A gente precisa comemorar e realmente agradecer, né? E aquela coisa de realmente dobrar os joelhos, erguer as mãos para o céu e dizer assim: muito obrigado, porque é tudo isso, né? Tudo junto. Você não tem como tirar. E diz assim: não, tira isso e põe outra coisa no lugar. Não dá, porque sem a união de tudo isso, não consegue formar o que tem hoje, né?
E a gente chegou só aqui também a agradecer a Deus, porque a gente aprendeu o que é perdão, o que é compreensão, né? Que isso tem que existir num relacionamento, porque ninguém vai conseguir atender as 100% das expectativas do outro. A vida não nos permite. Né?
Falhamos,
então, ser grato, ser grato a Deus pelo que a gente tem, né? Olhar com gratidão para o que a gente já conseguiu construir, materialmente também. Hoje eu estava passando ali na frente do aeroporto, eu precisei dar um pulo a Canoas, e ali na entrada de Canoas, né? E logo passando o aeroporto, ali tem várias empresas, aí tinha um quase na frente daquela estação de trem que tem ali, né? Na faixa. Eu não sei se eles estavam ali porque era a hora do almoço, né? Tinha um casal com cadeira de sentado, assim, tomando um chimarrão.
curtindo o momento.
Pois é, eu fiquei olhando aquilo e falei, olha que bênção, né? Eu falei, eu não conheço a história deles materialmente falando. Eles estavam ali, não sei se estavam descansando do almoço, o que, que eles estavam fazendo. Mas estavam os dois juntos ali tomando um chimarrão. Né? Então, ser grato a Deus pelas bênçãos materiais que Ele nos deu. Não olhar assim e falar, puxa, a grama do vizinho é mais verde. Ah, a casa do vizinho tem um cômodo a mais que a minha. O carro dele é mais novo que o meu. A gente queria tanta coisa e hoje a gente só tem isso. Não, a gente tem isso. É isso que nós conseguimos. É isso que Deus nos permitiu, assim que as coisas foram. Então, ser grato pelo que a gente tem, pelas bênçãos materiais que Deus nos deu. Né? E na vida dois a gente consegue somar e acrescentar coisas. Eu sempre brinco, né? Olhando para nós, o Djalma vai lembrar da Kombi do seminário, né, Djalma? A nossa primeira mudança cabia na Kombi.
E sobrava espaço.
Cabia na Kombi. É o que a gente tinha quando casou. Você lembra o colchão? Veio, teu pai mandou o colchão.
Quando a gente mudou, nós fizemos... Ali dentro do seminário a gente fez algumas mudanças, né? Mas quando a gente saiu da casa, do nosso apartamento ali, que a gente morava no quarto de alunos, que a gente mudou da casa de madeira...
Para a casa que tinha dois quartos, depois para de três quartos.
Que daí a gente mudou da casa de madeira para a casa que era da casa ali do professor Collins... Do lado, eu acho que o Djalma ajudou a gente na mudança ali, que foi quando a Silvia tinha um ano ali.
Acho que o Djalma e o Zé, né?
Eu acho que foram os dois que ajudaram a gente ali. E tudo cabia na Kombi. Tudo feito na Kombi.
Então, a gente foi agregando, conseguindo, comprando, conquistando carro, casa, e as coisas foram vindo. E a gente, talvez a gente nem imaginava como ia ser o que a gente ia conseguir construir. Talvez a gente sonhava com mais, mas foi o que nos trouxe até aqui, né, com alegria. Então, agradeçamos a Deus também e façamos tchim-tchim pelas bênçãos materiais que Deus nos deu.
E isso que é o bacana, né, Júnior? Não importa se o tchim-tchim é numa taça, se é numa xícara, se é num copo de vidro, se é de cristal.
Se é de cristal, no copo sica.
O importante é a gratidão, é a celebração.
Isso. Eu estou ali tomando chimarrão na beira da estrada, no meio de uma grama alta, que era onde eles estavam. Ou eu posso estar na praia, eu posso estar, né, num café chique em Paris. Não interessa onde é possível
estar.
É
o estar grato.
E o estar junto. Estar junto. Somos um casal. Né? Então, agradecer a Deus por isso. Porque muitas pessoas não conseguiram essa dádiva. Outras já tiveram essa dádiva e Deus levou a pessoa amada, né? Ou a pessoa amada não quis mais continuar caminhada comigo e seguiu sozinha. E eu tenho saudade, eu sinto falta. Então a gente tem que olhar com gratidão a Deus que a gente tem um ao outro, que a gente consegue, que a gente foi abençoado por Deus com filhos, a gente foi abençoado com bens, que a gente foi abençoado com amigos, né? Que ajudam a gente a seguir a vida.
O meu momento, né? É esse, né? Vou agradecer pelo que eu tenho hoje, pelo que eu sou agora.
Exatamente, né? Não ficar só olhando, se eu tivesse isso, eu seria feliz, se eu tivesse conquistado isso, eu estaria casado até hoje. Como se as bênçãos dependessem sempre de algo material, algo que eu não tenho.
Né?
Sempre aquela cenoura lá, parece que eu sou o cavalo, que sou motivado pela cenoura, que eu nunca vou alcançar. E isso, às vezes, proporciona um grande vazio na vida das pessoas, né? Porque elas nunca estão felizes com nada que elas têm. E aí é aquela insatisfação completa, talvez porque olha mais para o que não tem e não para o que tem. Então, vamos brindar, né? Vamos celebrar o que nós temos, o que a gente conquistou. É imperfeito. Tudo é imperfeito nessa vida, né? Mas é o que nós temos, é o que nós... Olhamos e construímos, e Deus permitiu assim. Se a gente chegou aqui, imagina construir um lar. Gente, vocês têm noção de como está difícil construir um lar hoje em dia? Né? Como tá, as coisas estão difíceis, os relacionamentos estão líquidos, como há divórcios, como há separações, como há tantas coisas acontecendo, né? Parece que cada vez está mais difícil. Então, quando a gente consegue. Né? A gente tem que ser grato a Deus. Né? Eu me alegro muito quando vejo casais celebrando 30 anos, 50 anos, da esperança, né? É possível. E casais que a gente vê que são felizes juntos,
que a gente
tem
hoje...
cumplicidade. Olha, eu convivo com a Magali, com o Otto, assim, né, de uma certa maneira. E eu acho tão bonito ver os dois juntos, né, e batalhando junto e apoiando um ao outro, né. O Otto ajudando muito a Magali no trabalho dela lá na editora, nos eventos, né, Magali acompanhando, sendo teu motorista, carregando as caixas. A Magali, da mesma forma, né, no trabalho do Otto, torcendo, se alegrando pelas vitórias dele. E eu estou dizendo isso aqui porque eu vejo, eu escuto. Então é uma coisa muito bacana, né? Algo assim que a gente tem a esperança de poder chegar lá também, né? De olhar para o futuro e falar, não, é possível, não é porque é difícil, porque a gente vê tanta divórcio, tanta separação, que estou destinado ao fracasso, né? Não, eu estou destinado a continuar sendo muito abençoado por Deus, né? Essa é o que Deus me prometeu, né? E aí, o que mais nós temos aqui, Simar? Gente, ó, tem gente de Uberlândia hoje aqui com a gente, lá do Triângulo Mineiro. Vai na sua ordem,
senhora. A Magali colocou assim que o chefinho tá feliz e afiado hoje.
Tava até se falar isso.
A Gelane diz, deseja um feliz Natal.
Chefinho é culpa da Bruna, né?
É uma graça isso, eu me divirto. Me divirto com isso. A Gelane coloca, deseja um feliz Natal e próspero ano novo para você. Para vocês.
Obrigado.
Que quando passar a pandemia, que possamos encontrar e matar as saudades. E é verdade, Gilani.
Você sabe que eu estou com vontade de nós fazer um encontro. Fazer um encontro nacional de casais luteranos. O que vocês acham? Vocês acham uma ideia boa a gente criar um encontro nacional de casais luteranos?
Como vai chamar? Qual é a sigla? Tudo tem sigla. O Djalma diz assim, ó. Tenho dificuldade em dirigir-me a ti, pastor Valdemar. Pois só dá vontade de falar assim, olá, Júnior.
É isso aí.
Pode chamar de Júnior. Eu só chamo assim. De Júnior. Você sabe e ele é até, o nome dele está escrito assim, né? José Edjalma Buquerque Pereira. E eu vou chamar ele só de... E não é nem Edjalma, porque a gente só chamava Djalma ele lá, né? Mas assim, o pessoal que convive muito comigo aqui...
É Calu, que é bom nome para... É Calu.
É Calu. O pessoal que convive muito comigo aqui acaba chamando ele de Júnior só, então...
Tem outros que chamam de lazarento.
Júnior, eu não gosto quando você fala essa palavra. Então, acaba chamando ele só de Júnior. Então,
Cafajeste.
Chama ele de Júnior, Djalma, que é
tranquilo.
Melhor. Ó, e eu não consigo nem chutar ele aqui embaixo dessa mesa, porque tem coisa aqui no meio da gente.
Se não continuar o próximo comentário,
a Elisângela Schwartzhalp, dá boa tarde, um tempinho carregado em Irati. Escureceu, chuva ainda fraca.
Preteou o zóio da gatiada em Irati.
Isso foi ontem aqui com a Tânia. Abafado demais. Abraço, casal CPT, ligado pelo aplicativo. Obrigada, Elisângela.
Um abraço para grande Irati.
Para vocês. O Djalma disse que foi um comentário pertinente o seu. Isso lá antes
Será
do que
foi
você falou agora.
Eu não sei se esse pertinente dele não foi meio...
O José Roberto disse, eu e a Aline somos casados há 24 anos na Igreja Católica e há 12 anos somos cristãos luteranos. Temos dois filhos instruídos na escolinha e confirmados.
Olha quanta bênção, né? Casado há 24 anos, já, né? Foi lá, pegou a bênção de Deus, não largou a bênção de Deus, continua casado, dois filhos, olha a preocupação, olha que coisa bacana, né, que um casal cristão pode fazer, educar os filhos na fé cristã desde bebezinho, né? Então que Deus continue abençoando vocês aí nessa caminhada de 24 anos.
Oh, e ele diz, e este vivenciar em Cristo e a família cristã nos ensina a testemunhar que Cristo no casamento ele ajuda nos conflitos do casal, não vemos nenhuma possibilidade a não ser vivermos juntos até quando Deus nos permitir.
Exato, até que um capote.
Ele diz, ele que fala que é de Uberlândia.
Um grande abraço aí para Uberlândia, os mineiros do Triângulo Mineiro. Uberlândia, Uberaba, terra dos bois, né?
O nosso compadre dá uma boa tarde para nós. Abração, compadre e comadre, saudade dos amigos, boas lembranças.
Dos compadres não tem saudade, só dos amigos.
A Astrid Bender dá uma boa tarde, um grande
Dona
abraço.
Astrid, como é que tá? Deve estar quente lá também. Né? Onde é que ela é?
Astrid, ela é da terra da Gisele Bündchen, que é de Horizontina. Lembrei.
A Gisele
Bündchen. Eu tenho Bündchen, que fazer uma ligação.
A Gisele Bündchen, que é da cidade da Astrid.
É, mas é que eu tenho que fazer, pensar assim.
Dona Astrid já estava lá fazia as horas quando a Gisele nasceu. Dona Astrid é amiga da bisavó da Gisele.
Estar grato faz toda a diferença.
É, mas não é, John. né? Aprender como Paulo ensinou a gente a estar feliz em toda e qualquer situação. Se ele preso pode falar isso, imagina eu casado.
É, a Elisa diz assim, ó, queridos...
O Rodrigo não concordou com a frase. Acho que é mais fácil ser feliz na cadeia do que casado, né, Rodrigo?
Quero ver essa carinha aí, Rodrigo. Quero ver o senhor dar esse sorrisinho na frente da Helena. A Elisa diz assim, ó, queridos, aproveite este momento para agradecer por terem estado em nosso lar durante este ano com este programa maravilhoso. Foi demais. Um abençoado Natal para a vossa família. Renato e eu deixamos um grande abraço a vocês. Beijos.
Olha só, deu linda, né? Falando dos 10 anos lá, né? No
XP. Você escutou o que a Elisa disse? Um beijo, obrigado.
Eu agradeço, Elisa. Também. É, eu tenho certeza que a rádio é uma boa companhia mesmo para todos nós, né? E esse ano eu acho que ela fez a diferença também nas nossas vidas.
É verdade.
Né? Na pandemia e tudo. Tanto que aumentou muito a audiência da rádio.
Foi bem bacana, né?
Uhum.
A Rosi Blen Azevedo, adorei participar deste encontro. Apoio.
Oi, Rosi, viu? Tô falando, nós vamos fazer um
adoraria,
grande...
Adoraria, não é adorei.
Vamos fazer um grande evento.
A Magali disse que sim.
Trabalho todo para a Silmar e lucro todo para mim.
Que lucro. A Magali diz, sim, meu querido, é um companheirão. Muitas batalhas juntos.
Então, isso é uma outra bênção, ter um companheirão do lado, né? Uma pessoa que a gente pode contar. A Silmar, por exemplo, o marido dela faz tudo em casa.
Faz mesmo.
Né? Tudo errado.
Faz bastante coisa certa.
Não, mas essa coisa, né, de ter uma pessoa, um parceiro.
É.
É, muito, é uma bênção, é uma bênção.
A Deolinda Kusendorf que fala do IXP. O IXP foi IXP, Instituto Concórdia.
De São Paulo.
De São Paulo. Foi uma das
Concordianos
grandes...
Concordianos para frente, vos chamou Jesus.
Olha como ele canta bonitinho, Rodrigo. Olha, o Rodrigo vai até mutar. Vai gravar para depois colocar.
É, Concordianos. O professor Raul Blum fez essa música. É o hino do Instituto Concórdia de São Paulo. Eu brinquei sexta-feira, cara, que eu tô tanto tempo formado, mas tanto tempo, tô tão velho, que a escola que me formou já fechou. Você vê? Fechou pra Yelbi, mas no meu coração tá sempre aberto.
O IXP foi uma das grandes bênçãos para muitos, para mim mesmo, foram 10 anos de trabalho.
É, mas foi uma bênção, né? E digo mais, assim, para nós ali do... Já são 7 horas da manhã. É, nós
ontem
que,
também eu tive quase um
que fomos alunos e vivemos ali, né, Silmar? A Ibenésia, a comunidade Ibenésia foi uma grande bênção.
Não, foi muito, né? Era muito bom, era muito gostoso morar ali.
E a convivência.
Assim,
levo lições ali que aprendi, por exemplo, no Piracuama, um trabalho com crianças que a gente depois pôde aplicar lá em Vitória, né? Lembra? No Morro Doce, toda a experiência que a gente aprendeu e conviveu ali com muitas pessoas da Ibenésia. Então, um beijo especial para vocês aí e para toda a família Kusendorf ali, que em volta do Concorde ali sempre foi muito amorosos e apoiavam muito a gente. Então, eu tenho certeza que estou dizendo aqui o que muitos seminaristas pensavam, né? Ali
era muito bom.
Era a nossa igreja, né? Era a nossa congregação, era o nosso bairro. E era bom de morar ali, gente. Olha, o pessoal tem medo de São Paulo. É legal pra caramba.
Eu gostava de morar em São Paulo.
Açougue, bom.
Tudo bom. Né? A gente gostava de morar lá.
É, padaria,
Nossas filhas nasceram em São Paulo.
Nossas filhas nasceram em São Paulo. Uma foi criada, né? Os 3 primeiros aninhos ali no Campo Limpo.
É, foi muito
Só
bom.
Só temos boas reconhecimentos. Um Só outro motivo pra agradecer sempre foi, é esse, né? A nossa... É, que nessa caminhada, né? Nessa jornada de muitos lugares onde a gente morou, Deus sempre abençoou a gente, acompanhou, protegeu dos perigos. Então, a proteção de Deus é uma outra grande dádiva da vida dois, né? Que Deus, ele promete, né, estar presente cuidando da gente. Então, eu acho que isso ficou claro em alguns comentários aqui, né? Deixando isso muito evidente que como Deus é bom.
Olha só, a Noisy e o Nilson, ela fala assim, ó, boa tarde, casal querido, estar casado é estar em eterna construção, é cada tempestade que derruba a construção, mas se tivermos um forte alicerce que é Cristo, conseguiremos reconstruir sempre.
É, às vezes cai uma, né, sai uma telha do lugar, dá uns curto-circuito, né, uns fiquip lá na parte elétrica.
27 anos casados, nos conhecemos na juventude.
É, e eu sou 46, né, castelo forte é o nosso Deus, né. E aí essa base, né, que é nosso castelo, a nossa segurança está em Deus, né, nossa... Então isso é uma coisa muito importante, né, o casal cristão, É, não pode, é sempre, a gente está construindo sobre a pedra. Essa é uma outra grande dádiva e vantagem, eu vou dizer assim, de um casal cristão. Um casal que realmente crê em Deus, que confia sua vida a Deus, ele está sobre a rocha. Então, por mais que a gente faça umas melecas e construa umas paredes meio tortas durante a vida, né? Deixe uma janelinha aberta lá que vai dar aquele vento encanado que vai levantar a telha, né? O alicerce está forte, esse alicerce então vai nos ajudar a reconstruir, né? E essa reconstrução começa, muitas vezes é importante lembrar, o perdão, o arrependimento sincero, né? A mudança de vida, né? Porque às vezes a gente erra, precisa da mudança, não é? Para que a gente possa realmente reconstruir.
A Elisângela falou que a cidade dela é Itati.
Itati, não Irati. Ainda bem que eu não falei que era a terra dos polacos.
Não, é Itati.
Itati, no Rio Grande
falou
do
assim,
Sul.
Eu não sei se foi o corretor que me derrubou, mas é Itati.
Itati é Rio Grande do Sul, então, Paraná.
Não sei falou, onde não. Fica Itati.
Acho que é Rio Grande do Sul, né?
Eu
achei que
você
tinha falado de Irati, aqui a gente morou perto de Irati.
E acho que daí o nosso ouvido já está...
É, perdão. É.
Mas um beijo para Irati também.
É, Itati, Irati, para você que está aí, em qualquer lugar desse país.
E o Zé Roberto
país.
Conta que o pastor dele lá em Uberlândia é o pastor Jaime Cook, de Sena.
Jaime Cook, que é aqui, foi muito tempo pastor em Manaus, ele é arquiteto, é um pastor que fez a igreja de Florianópolis, se eu não me engano, lá onde mora o Carlinhos, nosso padrinho de casamento, foi ele que fez, se eu não me engano, é um projeto dele. E, então é um pastor que constrói a igreja por dentro e por fora.
É.
É, a igreja material e espiritual também.
Olha só, o Djalma conta aqui que o nome dele parece tudo complicado desse jeito aqui na... Tão composto nas redes sociais.
Mais comprido que Esperança de
ele
Pobre.
Ele tem dificuldade de mexer nas redes sociais, então foi quem colocou, né? Ele falou assim que aqui perante a todos, quero agradecer pelo carinho, o qual a comadre de Olinda sempre nos dispensou, viu?
Olha, eu sou um compadre.
E aí a Rosângela desce e coloca que a Ebenezer continua uma bênção para todos.
É, então, né, Rosângela, olha aí, né? O Thales e a Thalita, os filhos dela.
E é o José
o
Roberto...
O Cássio é genro dela, né?
Acho que sim. Aí o José Roberto coloca que eles conheceram a Igreja Luterana através do Espírito Santo, o pastor Renato Farofa.
Farofa, que agora é pastor em Canguçu, né? Formado em História também, se não me engano. Eu gosto dessas coisas, assim, eu vou puxando com a memória. Farofa é muito inteligente, fez um seminário sobre Lutero lá em Canguçu, muito legal, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Um cara 100%. Vocês estão bem servidos aí em Minas. Né? Estiveram, estão e estarão, porque Deus sempre cuida do seu rebanho, né?
E, amor, a gente consegue continuar ainda fazendo muitos tintins aí na nossa vida?
E é, eu tô quase com, já, de, né, quase de ressaca, tanto tintim. Eu vou te dizer assim que eu não gosto de ficar remoendo o problema, né, passado, não é uma característica muito minha, assim, né, de tentar. Eu fico às vezes emburrado, chateado, brabo, macambúzio, revoltado, mas rapidamente isso passa, né, porque eu vejo que isso só traz fel para a gente, né? Então eu procuro sempre estar mirando e eu acho que
olhando
funciona
pra
bem.
Olhando para frente, vamos pensar assim.
Ter um olhar grato, né? Não ser uma pessoa... Eu sempre tenho sonhos, eu quero eu desejo coisas novas, mas eu não sou aquela pessoa que acho que só vou ser feliz
aquela
se eu chegar lá. Né?
Aquela frase popular que é melhor sempre agradecer do que ficar
lamentando. Né? Porque choramingar, eu sou fã do Rock, lutador, já falei isso aqui, e a filosofia desse filme é essa. Não importa o quanto a vida te bate, o quanto ela te dê nocaute, né? O importante é você levantar e seguir, e continuar, né? Por isso que no filme ele apanha e ganha no final.
Uhum.
Que é o resumo da história dessa série de filmes aí. Que hoje quem é mais novo e não viu o Rock Lutador, o Creed 1, Creed 2, são todos dessa,
isso, né?
Né, dessa história que tem o, né, o Sylvester Stallone criou esse roteiro.
Tem uma frase popular que fala também, né, mostra pro teu, não importa o tamanho do teu
problema, mas mostra para ele Deus.
Deus
é, então,
e tal, né?
Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente precisa exercitar. Até o Djalma falou, né? É ser grato. Então, é grato a Deus pelo que a gente tem. Grato a Deus. Obviamente que facilita, né? Que estar casado com a Silmari facilita, né, a minha vida. Então, é porque ela me ama, ela cuida de mim, ela me ajuda. Então, como é que eu vou reclamar, né?
Da mesma forma como...
E contigo, aí... Né? Não, mas eu te dou mais dor de cabeça. Isso não,
é.
Não, vamos, não é modesto. Você sabe que é verdade.
Mas a gente também não pode ficar pensando
assim, você sabe que é verdade. Você sabe que você... Você é muito melhor que eu. E aí, eu acho assim que isso ajuda muito. Né? Então, e Deus é muito bom, gente. Confiemos em Deus, sejamos gratos a Deus por tudo que Ele já nos deu, confiemos nele. Se as coisas não estão bem agora, que você está num momento que você não consegue nem enxergar as bênçãos que já aconteceram na tua vida, isso acontece. Né? Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado aqui, que a gente não está falando de uma pessoa deprimida, não é uma doença. Né? Uhum. Não é aquela pessoa que realmente ela não consegue, porque está doente. Mas eu estou dizendo, às vezes, dessa coisa de gente que é muito... não está feliz com nada. A doença dela é essa, né? E olhar para com gratidão a Deus, com esperança. Eu acho que é assim, você olha para o retrovisor com gratidão e olha para frente na certeza de que Deus está abrindo teus caminhos e que Ele vai conduzir você pelo caminho e que pode... Eu vou dizer assim, se eu fosse escrever a história da nossa vida, eu não sei se eu ia escrever uma história que hoje eu ia estar tão feliz quanto eu imagino. Não, acho que não. Então, por quê? Porque Deus, Ele dá, sob maneira, bênçãos, bondoso, oportunidades. Né? E se as coisas não estão boas hoje, também elas vão passar. Né? Alguém falou que lá em Itati, né, que o tempo fechou, né?
Uhum.
Então, o tempo fecha, dá um temporal, cai água. Olha, domingo, né? A gente preparando um programa de Natal ali tão bonito, né? Para domingo à noite, aí o tempo não colaborou. Mas, segunda-feira, tudo deu certo. Né? Mais gente do que a gente esperava assistiu o programa, tudo correu bem, sem nenhum... Então, às vezes a gente fica ali, puxa, não deu para apresentar o programa, ok, mas amanhã nós vamos apresentar. Né? Então, claro que houve um momento de tristeza da equipe, eu imagino ali as pessoas, né? A Aline tem que tomar a decisão de cancelar o programa, né? Mudar de data, isso tudo causa dor, sofrimento, preocupação, chateação em algumas pessoas, mas... Aí você, não deu como a gente planejava, mas aí quando tudo deu, né, no momento certo deu certo,
uhum.
É uma grande bênção que a gente até esquece que era para ser domingo. As pessoas não falam hoje, que pena que não foi domingo. Eles falam, nossa, como foi legal o programa de segunda. Então se eu ficar só olhando e dizer agora, mas era para ser domingo, não deu certo o programa, saiu domingo. Por quê? Aí vai lá no pescoço do Rodrigo, da Abner, da Bruna, vai no pescoço do... Né, quem mais? Faltou um Éder, né, que trabalharam nesse programa. Aí você vai no pescoço dele porque não conseguiram apresentar no domingo. Em vez de dar um abraço em cada um e agradecer pelo esforço, trabalho e dedicação de horas que não dormiram, para que segunda a gente tivesse aquele resultado fabuloso e agradecer 75 crianças e os familiares das 75 crianças, os 25 adultos envolvidos. Então, em vez de a gente agradecer e olhar para isso, que benção. Olhar para os dons que a igreja tem, né? Olhar para como Deus abençoa o povo de Deus com dons. Né? Tinha criança tocando harpa, criança tocando bateria, criança com flauta, com violino, criança sorrindo, né? Criança cantando, criança fazendo gestos, né? Do Brasil todo. E aí, às vezes, a gente... aí vem falar que é uma igreja só de brancos, uma igreja só do sul. E aí o programa mostra que não. Né? Nós somos uma igreja de Cristo para todos,
né?
Então às vezes a vida a gente tem essa mania de ficar olhando lá, não deu certo o programa, não saiu domingo, né? Não deu para sair, mas saiu segundo e foi lindo, né? E foi lindo
olhar sempre para frente.
Então olhar, né, imagina você, então não deu certo domingo, não vamos mais pôr o programa no ar.
Uhum.
Tem gente que tem essa postura diante da vida, né? E não, levanta, não deu certo, faltou luz, não tem o quê. Levanta, segunda-feira nós vamos pôr esse programa no ar e vai ser sensacional. E aí foi um nocaute, né? Foi de cair o queixo de todo mundo, emocional, né? Voou o programa, né? Sabe que ele tem 37 minutos do começo ao fim, né? E não pareceu que deu 15, né? De tão leve, tão agradável, assim, quando a gente viu, nossa, mas já acabou, né? Então foi uma benção. Eu acho que esse é o olhar que a gente precisa ter para a nossa vida, né? Por isso do tintim, né, Simário? O tintim é da gente celebrar, né? E não é aquele celebrar do dia 31 de dezembro que a gente está celebrando na esperança de um novo ano. A gente já está celebrando, comemorando o que Deus nos deu já. Uhum. Não é um celebrar na esperança de um ano novo cheio de paz e amor. É na certeza de que a gente foi muito abençoado. É um tintim real de algo que aconteceu concretamente. É um
obrigado, Senhor.
É uma ação de graças. Essa é a ideia dessa hora, de a gente conversar. E você aí em casa também ficar pensando assim, o que, que eu posso agradecer a Deus? Eu sou viúva, eu sou sozinho. Não, eu tenho certeza que na tua vida também você tem motivos de alegria. Né? Eu vejo assim que quem procura, acha. Se a gente procurar, olhar, nós vamos ver. É, quer ver um exemplo, Mari? Qual é o valor que tem hoje o respirar para você? Conta para os nossos ouvintes.
Eu não vou conseguir contar.
Tá vendo? Reparem nisso. Né? Porque ela quase morreu por falta de ar. Então, às vezes, a gente só percebe como a gente é abençoado em poder... Quando a vida derruba a gente, né? Só que Deus levantou você, né? Ele te estendeu a mão através dos médicos, da medicina, e você está aqui fazendo que a gente respire aliviado, né? Então, olha quantas bênçãos Deus dá na nossa vida, do respirar, né? E do poder assim, olha, né? E às vezes a gente fala, puxa, mas eu não tenho a roupa que eu queria, né? E aí, né? Como é que é aquele versículo? Olhe para as flores do campo. Olhe para os passarinhos. Né? Eles não têm freezer para guardar comida. Todo dia de manhã eles saem, né? Voando, buscando seu alimento. Né? A flor do campo, né? Ninguém é tão bonito quanto a flor de campo. Né? Ninguém consegue um vestido tão bonito quanto as flores. Né? Otto, que adora as flores, o mago das flores, das plantas também. Né? Então, olha quantas bênçãos a gente pode ter. De coisas, às vezes, que a gente nunca deu valor, como respirar, né? Agora já chora só para poder respirar, né?
Até o dia do médico, eu já lembrei, né?
Pois é. Então, vê, né? Quantas bênçãos Deus nos deu. Contem, agradeçam, celebrem, né? E a maior bênção está chegando agora, né? De novo, né? Que é o Natal, né? Natal, Jesus nasceu, Natal, Jesus é meu Salvador. Olha que bênção maravilhosa a gente também como família poder celebrar o Natal e agradecer a Deus porque ele não esqueceu de nós. Ele enviou o Salvador. É. Estava até falando antes do programa, né, Rodrigo, domingo nós vamos fazer o culto, eu e você, né? E aí o tema vai ser o anúncio, né? Aí a gente está aí todo mundo louco com o anúncio que a vacina chegou, né? E... por mais que eu seja vacinado, a vacina vai me permitir estar protegido contra o Covid. Mas eu vou morrer de outra coisa no tempo certo.
Um dia vamos.
E Jesus, quando nasceu, ali Deus me deu de presente a imortalidade. Né? Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Então, só ter essa certeza, essa tranquilidade, né, de que em Cristo, com esse presente, eu estou vacinado contra a consequência do pecado, que é a morte eterna. Né? E que essa vacina ele me deu gratuitamente, sem eu pedir, sem eu nem saber que eu precisava dela. Né?
E custou tudo para ele.
É, e custou caro. Custou muito caro. Então, que Deus abençoe ricamente vocês, que seja, façamos um tintim. Eu não trouxe aqui a champanhe, porque a gente...
Temos água.
É, exatamente. Podemos fazer tintim, então. Tem água aí aqui.
Tem.
Aqui, ó, tintim.
Não vai aparecer, mas vamos só até metade, ó.
Cadê aqui? Ah,
mas...
Tintim. Ó, o copo sumiu. Ó, voltou. Lá embaixo. Saúde, né? Que Deus continue abençoando vocês. Um abraço para todos.
Nossas famílias.
Todos e todos que estão aí debaixo das bênçãos de Deus. E obrigado pela audiência nesse ano, que foi uma grande dádiva para nós também. Né? É uma grande...
Temos mais comentários aqui, mas
eu acho
agradecemos
que...
a todos.
Agradecemos
mesmo
a todos e obrigado pela audiência. Um feliz Natal, um próspero ano novo para todos.
Muito, se Deus quiser,
estaremos aqui ano que vem incomodando todos vocês. Com comentários pertinentes e impertinentes também, porque isso faz parte do DNA do DR na CPT. Um beijo a todos. Feliz Natal, Rodrigo. Que esse ano você diga sim para a sua noiva. E viva as bênçãos da vida a dois.
Um beijo. Até
tchau,
ano que vem.
Tchau.